viagem sem motorista, que já é realidade nos Estados Unidos, mas...
Bem lembrado.
É, se bater esse carro, quem que é responsável? Né? Então, é quem alugou, é quem é o dono, né? O carro é o responsável, mas tu não pode responsabilizar o carro, que é um robô, na realidade. Tá? Em termos de tecnologia, o software é um robô. Já no humanoide, a gente entra... O humanoide, ou robôs, né? A gente... Vamos dar um passo atrás. O que, que a gente tem dentro de casa... parece um mais próximo de um robô é o aspirador, né? O aspirador de pó todo mundo tem hoje, todo mundo tem não, mas ele já tá é mais acessível, vamos dizer
bem
assim,
mais comum,
se,
né?
Se você for ali na, eu não tenho, tá? Só vou te dizer isso, eu trabalho com robótica, mas não tenho um em casa, gostaria, mas ainda não comprei. Mas se tu for hoje numa loja de multicoisas, por exemplo, você compra um robô por R$300 hoje. É um bate-bate, como a gente chama, é a mesma tecnologia do bate-bate antigo, chama-se de robô, mas ele faz a tarefa de limpeza de chão. Mas esse robô, por exemplo, que eu estou falando, alguns deles vêm com câmera, vêm com percepção de temperatura e outras coisas. E aí eu pergunto, eu não quero botar a pulga na orelha de ninguém, me desculpa quem está escutando e tem um desses, mas hoje a gente não tem legislação de cibersegurança para esses equipamentos. Já aconteceu hackeamento desses equipamentos em algumas empresas. Então, tá, ele tem uma câmera. Quem tá usando, quem tem acesso a essa câmera? Né? Ah, eu tenho pelo meu aplicativo. Tá, mas será que... Como é que tu sabe que... Quais são as garantias que eu tenho em termos de normatização que esses equipamentos não estão sendo hackeados, não estão acessados por alguém que tu não deu acesso? Tá, não é um alarde, mas, por exemplo, vamos lá. A gente tem também equipamentos, câmera para bebês ou coisa parecida que você coloca e ele tem acesso na internet ou na tua casa. Tá, esses equipamentos, eles têm acesso remoto, certo? Tanto para, digamos que cuide uma criança ou cuida da tua casa e você não sabe quem... Você tem acesso, certo? As empresas que te vendem, elas te garantem uma segurança. Mas hoje não temos uma certificação brasileira em cima disso. Como que eu garanto uma cibersegurança, sendo que nem no Brasil a gente não tem? A gente tem certificações de segurança fora do país, europeia e americana. FCE, SCE, tá? Essas são certificações de cibersegurança. E hoje é uma discussão no Brasil, e aí a gente está falando de empresas, por exemplo, ou pessoas da parte legislativa, advogados, que hoje estão peitando isso, para a gente ter uma forma de normatização e segurança para que eu possa certificar esses equipamentos, que eles têm algum nível de segurança mínimo. Então, se eu vou lá e compro um equipamento da China, esse equipamento, às vezes, não vem com certificação de ninguém. E é o que acontece, por exemplo, com humanoides, com esses robôs que a gente compra. Eu não tenho hoje a garantia de que, se eu conectar na internet, eles não podem acessar os equipamentos, né? Um backdoor ou coisa parecida, eu não tenho essa certificação. Então, por isso que esses equipamentos estão dentro do laboratório. Eles não estão aplicados e eles não são aplicáveis hoje. Eles são provas de conceito, desenvolvimento. Então, assim, eu também frustro aqueles que pensam... Às vezes vão conversar com a gente que a gente fala assim: ah, mas eu quero tirar o robô da caixa e colocar dentro da fábrica. Não tem como. Ah, mas tu não sabe fazer isso? Eu falei, eu sei fazer isso. A gente consegue fazer. A gente coloca, mas eu não tenho normatizações nenhuma pro robô. Então, possivelmente esse robô vai ter que ficar dentro de uma gaiola, o que não é interesse, né? Que é que ele ande pela fábrica. Mas eu não tenho como colocar isso rodando dentro da fábrica hoje, porque a gente não tem nenhuma normativa. A gente vai ter que buscar essa normativa. Eu não tenho, a maioria dos robôs da Unitree, a não ser um robô quadrúpede que a gente tem, que é o robô para utilização em ambientes inóspitos, ele tem botão de emergência, o resto não tem botão de emergência. Então, se o robô endoidar, se for um robô pequeno, tu dá um jogo de corpo nele, mas o outro grande já é diferente, ele é muito mais forte, ele machuca alguém. Então são normativas e é necessário discutir isso, é necessário levar para que a legislação traga normativas para aplicação. E eu não estou nem falando só na parte normativa industrial, normativa social de casa, né? Porque a gente está sem uma segurança hoje de equipamentos que você compra e eles podem dar acesso à sua casa. Inclusive, né, a gente tem empresas brasileiras que vendem as fechaduras eletrônicas. Essas empresas, elas estão dentro da norma brasileira. Se eu compro da China e coloco na minha casa, eu não sei quem que vai ter acesso àquela... por mais que eu confie, essa confiança muitas vezes é cega. Do tipo assim, mas qual é a normativa que eu tenho, qual a certificação que eu tenho de que aquela fechadura eletrônica vai abrir ou não para uma pessoa que eu não conheço, que não está na minha. Então, são questões que a gente tem que ter dentro do Brasil para que essa seja normatizada, que outros países já têm.
Bem preocupante isso, né?
Não é querer botar fogo ou deixar o pessoal com a pulga na orelha, mas essa é uma realidade.
Não, é importante porque a gente, sem conhecimento, sai comprando e não faz nem ideia da dor de cabeça que pode ter.
Muitas vezes você compra um brinquedo. Aquele brinquedo tem uma câmera e conecta na internet.
Nossa.
Então, tu já imagina qual é o risco de segurança que você tem. Tá? As imagens que estão sendo captadas, elas podem ir para qualquer lugar. E tu não sabe que tipo de imagem está sendo captada da sua casa, do seu dia a dia, então, essas coisas.
É assustador, né,
professor? Assustador, né?
Bom, a China avança também na produção em massa de humanoides, né? O que a gente está falando aí, cada vez mais acessíveis. Focando não apenas na indústria, mas também no atendimento de saúde, professor. Uhum. Como é que você vê a utilização de robôs nesse setor? Eu imagino que também tem aí alguns dados preocupantes, né? Porque são robôs na área da saúde, né? Uma das áreas mais importantes no cuidado de pessoas.
Sim. Nessa área, tá? Então, não só a China, tá? A gente tem empresas brasileiras que trabalham nessa área. Inclusive, desenvolvem robôs, tá? Mas são robôs com rodas, tá? Normalmente para logística dentro de hospitais, quando você precisa, por exemplo, carregar remédios de um ponto a outro.
Não em contato com pacientes, por exemplo?
Não em contato. Até hoje, nada de contato com é para a porta do... Vai, da, por exemplo, da farmácia para a porta da enfermaria, certo? E ali vai estar alguns remédios e ele pode tirar os remédios. Muitas empresas trabalham na parte hoje... Por exemplo, a gente vê normalmente na televisão essa aplicação, que a gente tem alguns problemas de segurança, por exemplo, na entrega de alimentos.
Sim.
Né? Várias vezes a gente, algumas marcas fazem propaganda colocando algum robô autônomo, né, para entrega de alimento. Então isso, né, drones entregando encomendas, então esses caras aí já, algumas empresas brasileiras já trabalham. Então, sim, a gente tem essa aplicação. Dentro do hospitalar, a gente também tem o robô para cirurgias. Né? A gente tem a medicina robótica, né, que eles chamam, que é uma especialização. Aqui em Joinville a gente tem, por exemplo, quem fala muito sobre isso e desenvolve no Brasil é Albert Einstein. Então, tem lá uma equipe de pessoas que estudam isso, que trabalham, que fazem especialização nisso. E o médico que é especializado nisso, ele é uma mosca branca hoje em dia, por exemplo, para fazer a cirurgia. E nesse sentido, ele não é um robô autônomo, mas é um robô que amplia a capacidade humana para você fazer cirurgias menos invasivas. Então faz uma cirurgia com um cortezinho menor, com mais precisão, auxílio, por exemplo, em algumas coisas mais evoluídas para identificação. Então são tecnologias. Agora, com humanoides, por exemplo, a gente está evoluindo humanoides e robôs com braços, rodas e braços. A gente tem gente pesquisando, por exemplo, limpeza de banheiros, por exemplo. Mas não tem pessoas que trabalham com isso? Sim, mas na falta de uma pessoa, ou é um ambiente insalubre, né? Limpar banheiro, e a falta da pessoa, faltou uma pessoa hoje que estava escalada, não tem mais ninguém. O robô está lá, ele limpa um banheiro, limpa um ambiente. Não são tarefas tão complicadas, mas são tarefas que dependem de muita capacidade de movimentação. Então tem todas uma destreza que o humano tem e que equipamentos simples, né? Quem eu estava falando ali do robô que aspira a casa, volta e meia ele fica trancado em algum lugar.
Sim.
Então tu vai ter que lá dar um tapinha nele para ele andar. Então essa é a mesma coisa com até que você conseguir um robô que você já tem uma destreza alta. Então isso a gente vai ter um tempo aí para desenvolvimento.
Precisa desenvolver isso, né?
Exatamente.
Professor, e aqui na UDESC Joinville, o grupo de robótica está cada vez mais bem equipado, né?
Uhum.
Quais são os robôs que a universidade possui atualmente e que tipo de projetos e atividades eles são utilizados?
Sim, eu sempre falo que aqui na UDESC a gente é privilegiado, tá? Porque a gente consegue, por uma sequência de ações, de investimento da universidade, de capacidade de entendimento dos nossos administradores e da comunidade, de que são equipamentos, são coisas chave para o Estado, né, e para a sociedade, a gente tem a capacidade de comprar esses equipamentos. Então, como eu falei, há 2 anos atrás, a gente vem comprando equipamentos, como a gente começou com 2 quadrúpedes pequenininhos, né, esses que a gente chama hoje de robozinhos, os cachorrinhos, que eram os primeiros assim, a gente tentar abrir no Brasil o mercado, porque não tinha nem fornecedor na época, né? A Unitri estava vendendo, vendia para o mundo inteiro, e aqui no Brasil ninguém entendia como vender isso. Porque a gente tem que também entender, o mercado tem que entender como vender, né? Eu vendo isso aqui para quantas pessoas? É uma pessoa só que vai comprar, só o estado de Santa Catarina, então não vou nem gastar meu tempo com isso. Então isso foi abrindo. Isso foi em final de 23, né, 24, em 2024. Então a gente conseguiu comprar esses equipamentos, depois a gente queria comprar mais e compramos robôs. Um humanoide, o primeiro humanoide que chegou no final de 2024, e junto com esse humanoide veio um outro robô, um quadrúpede pequeno com rodas. Então ali, no final de 2024, a gente já tinha 4 robôs, né, nesse sentido. Antes disso, tá, a gente tinha um outro robô de como assim, mordomo, que a gente chama, que é um robô que ele tem uma tela na frente e ele anda pelo ambiente, informando o que é uma sala. Esse é um equipamento que é utilizado, por exemplo, nos hospitais ou para hall de entrada de qualquer outro tipo de prédio de serviço. Então a gente trabalhava um pouquinho disso, mas era pouco. Tá? Bom, daí a gente veio com esses 4 robôs, depois agora em 25, né, para virar 26, aí a gente fez um investimento gigantesco, né, que foi na base de 6,5 milhões de reais que a universidade propiciou para o MOB, daí para o GASR, o Grupo de Robótica e Automação, onde a gente comprou mais 3 humanoides. Desses, 2 humanoides, o G1, que eu acabei de falar para vocês, 1,40m, 1,35m, a altura dele, e um outro grande, de capacidade maior de peso, né, de carregar, que é o H1-2, que é a versão mais parruda do robô. Então esse já dá mais medo, né? Ele não tem um desenvolvimento de software tão elevado, porque é um robô de laboratório, é um robô para teste de equipamentos mais pesados, e a gente utiliza ele muito especificamente para aplicação. A gente não desenvolve diretamente nele, porque, como eu disse, ele não tem um botão de emergência, e na hora que ele ficar em doido, a gente não consegue parar ele. Então a gente tem muito esse cuidado. E junto também a gente comprou mais outros 3 robôs. Então a gente está falando já de mais 6 robôs aí na compra. 2 deles eram robôs quadrúpedes de médio porte, médio grande porte, que chama de grande porque é um dos não é um dos maiores, tá? Porque a gente tem robôs que carregam 100 quilos, tá? Que são robôs hidráulicos, mas a gente é médio grande porte porque um deles é para uma... que eu já cheguei a conversar aqui com a gente em outro momento. A gente tem tá fechando o convênio agora, acabei de mandar minuta para os bombeiros voluntários de Joinville, para a gente desenvolver essa conexão da utilização dos robôs, não só em indústria, que a gente fala, em ensino, mas para a sociedade. Sim. Então essa conexão, esse convênio com sem fins lucrativos, que a gente fala, mas com muitos benefícios sociais, com os bombeiros de Joinville, para a universidade, além da parte de robótica, suprir algumas necessidades deles de software, por exemplo, uma das coisas que eu posso citar para vocês que a gente está pensando em desenvolver, que é muito simples, que já existem em outros bombeiros, mas aqui a gente não tem, que é, o momento, eu estou numa emergência, eu pedi uma ambulância e eu não sei se eles mandaram ambulância ainda, não, eu tô aqui naquela situação braba que eu espero que ninguém passe, mas quem passou já viu qual é a aflição que a gente vive. Sim. E ele te manda um link e você vê onde é que tá a ambulância, em tempo real, para tranquilizar pelo menos nessa parte de que a ambulância está vindo.
Muito bom.
Isso. Então, por exemplo, eles não tinham, tinha essa demanda, não tinha como executar, a UDESC vem nesse sentido. Além da aplicação de um dos robôs que eu acabei de falar para vocês.
Que daí vai atuar mais em resgate, né, professor?
Isso, vai ser mais em resgate. Ele vai para ambiente... Se tem um ambiente inóspito, ou esse em específico, ele tem câmera de térmica, né, para ver onde é que está o calor e essas coisas, onde é que tem foco de calor. Por exemplo, uma das ações que poderia ser utilizada, mas isso foi há muito tempo atrás, quando teve uma ocorrência em São Francisco do Sul, onde uma empresa de química pegou fogo, e praticamente em 3 dias a cidade teve que ser evacuada.
Nossa.
Um dos maiores problemas dos bombeiros é chegar e identificar onde é que estava o foco. Não era um fogo, né? Era uma reação química que não gerava fogo, mas gerava muita fumaça. Então eles precisavam colocar água no local específico que era o foco daquilo lá.
Sim.
E eles não conseguiam, primeiro, porque não conseguia chegar com uma pessoa lá dentro, porque era muita fumaça, não dava para enxergar, pode ser. Eles iam com máscara, mas não enxergava nada, e poderia ser que a máscara pudesse entrar alguma fumaça daquelas e a pessoa passar mal lá dentro ainda, né, daquela fumaceira. E um dos objetivos, por exemplo, se a gente tivesse um equipamento desse, a gente poderia ir com um robô até lá, o robô verificar onde é que está o foco e eles entrarem com a mangueira nesse equipamento. Então são algumas ideias que a gente tem e que a gente está ainda trabalhando nos planos de trabalho, né? Mas para que paulatinamente a gente vá supindo algumas demandas internas deles, que não é visualizável pela comunidade, que é de administração, e também demandas que ajudem a sociedade. Aí, continuando na tua pergunta, que eu sou professor, que nem eu digo, eu gosto de falar, e me desculpe.
Não, imagina, né? Tá ótimo, professor. Continua.
Os outros dois é um robô de... um quadrúpede com são quatro patas, só que ele tem rodas, né? Então, pra que as rodas? As rodas é... Eu faço o deslocamento dele usando menos motores, né? Porque são 12 motores em cada pata pra fazer... Desculpa. 12 motores ao todo, 3 em cada pata pra ele fazer o movimento. Quando tem muito motor, eu gasto mais energia. Se eu tiver só o motor na roda, por exemplo, eu amplio o número de motores, mas eu só me desloco com esses 4 que são das rodas. Então eu consigo galgar mais espaço com a mesma quantidade de bateria. A gente está utilizando ele numa ideia de mapeamento, né? Mapeamento das galerias. Tá? Esse a gente está ainda tentando desenvolver, porque como que a gente não entende, como a gente está trabalhando em como entender como fazer essa interface com a prefeitura. A gente já tem conversas, tem interesse, mas como envolve muita gente, também precisamos botar aluno em cima disso. Essa mapeamento de galeria para verificar a manutenção, estamos trabalhando. Mas ao mesmo tempo ele é utilizado em outras ações dentro da universidade de pesquisa e aí mestrado, doutorado, que o pessoal trabalha. E mais um último, para quem está com o saco ainda de escutar de qual é que a gente está fazendo.
Imagina, professor, pode falar.
A gente tem um robô de 4 rodas que está finalizando agora um projeto de mestrado, vai defender daqui a pouco tempo, que é a colheita da maçã.
Ah, sim.
Aí é uma ação de... O robô tem um braço e 4 rodas, e ele acha uma árvore, verifica as maçãs, se aproxima, colhe a maçã. E vai para a próxima. Então é uma ideia de... E só colhe a maçã que está boa para colher. Então a colheita da maçã, a colheita de qualquer coisa, ela é feita por lote. Então tu contrata pessoas, colhe tudo que tiver naquela linha, porque depois amanhã as mesmas pessoas não vão vir para colher de novo, que custa muito caro. Com essa ideia você pode colher hoje, ou passa amanhã e colhe, depois de amanhã ele colhe de novo, só as que estão boas. Então um aproveitamento, uma ideia de aproveitamento maior da safra. Então não colho as que não precisam colher, depois no outro dia tu colhe elas para que a eficiência no final seja maior. Então essa é a ideia. Mas esse projeto já está finalizando de mestrado. Claro, não é uma tecnologia que a gente entregue, porque ela não é testada para todos, mas é uma prova de conceito já bem definida hoje.
são infinitas possibilidades, né, professor?
É, sim, muita coisa.
Né, a gente vê aí nessa questão da colheita de maçã, né? Quantas outras necessidades, né, que a gente tem que poderia utilizar robôs, né, para facilitar, para agilizar?
Sim, sim, muita, muita coisa. A gente tem aplicações desde... Eu sempre digo, normalmente a gente vai aplicar principalmente em onde dói. Para quem é um empreendedor ou para quem, para a sociedade, que é onde falta pessoas, ou locais inóspitos, tá? Então essas aplicações são bem localizadas e bem justificáveis para esse tipo de equipamento.
Muito interessante. Professor, e recentemente alunos da UDESC Joinville foram para o Canadá, né, para a realização de pesquisas na área de robótica. Como é que tem sido essas parcerias, essa interação com universidades do exterior nesse setor?
Perfeito. A gente, na realidade, nesses últimos tempos, e um objetivo do MOB é internacionalizar. Não internacionalizar só na ideia de mandar pessoas para fora, mas trazer pessoas. Então, a gente teve, há um bom tempo atrás, alunos de fora no MOB, por parcerias extra, parcerias que já existiam com a universidade. Mas um objetivo do MOB também é a gente reforçar parcerias que vêm através de minha ou outro professor envolvido. Então, nesse caso do Canadá, era uma parceria com um professor que a gente trabalha em conjunto do Canadá. E surgiu uma oportunidade que já era a segunda vez que acontece. Tá? A gente teve um aluno do ano passado, uma pessoa só que foi. Foi com tanto sucesso essa ida dele para lá, foi tão legal, que esse ano a gente conseguiu ampliar para 4. Então, na realidade, o aluno que foi no ano passado, ele entrou no mestrado, que é o Felipe. O Felipe, agora no mestrado, ele vai de novo. Só que antes ele tinha passado 3 meses, agora ele vai passar 6. E outros 3 alunos de iniciação científica dentro do MOB receberam esse financiamento também e foram por uma fundação chamada MITAX, do Canadá. E essa fundação, ela fomenta universidades. Então, lá eles tinham esse fomento dentro da universidade que eles estão indo, que é a Thomson Reuters, em Kamloops. Já estão lá, na realidade, 3 deles. O Felipe ainda está... O visto do Felipe, que é de mestrado, para passar 6 meses, é um pouquinho diferente. Daí ele demorou um pouco mais, mas saiu ontem, pelo que ele me falou. E aí eles... O professor Jeff Fink, canadense, recebe eles e ele fica lá aprendendo e entendendo. Obviamente, 3 meses é muito curto. Mas para uma vivência de um aluno de graduação, em termos de falar outra língua, contato com outras culturas, aprender como trabalhar em outro laboratório, em robótica também, e entender, e ele vê também que a infraestrutura que eles têm lá, às vezes é menor que a infraestrutura que a gente está aqui.
Ainda valorizar bem, também, né, professor, o que a gente tem.
Isso, ainda bem que o professor Jeff não entende português, porque... E a infraestrutura dele é muito menor do que a nossa. Tá? Então, aí eles vêm, mas lá podia ter o que a gente tinha aqui. Eu falei, então, antes era o contrário. A gente falava, a gente podia ter o que eles têm lá. Então, a gente está...
Bom ver outras realidades, né, professor?
Totalmente. E é muito importante quebrar o paradigma de que o que é de fora é melhor. Eu te digo que o melhor engenheiro que eu conheci, os melhores, são engenheiros brbrasileiros. Porque a gente passa 5 anos estudando. E o engenheiro, ele sai aqui no Brasil com uma capacidade de juntar informações, de ser integrador. Ou seja, sou engenheiro eletricista, mas eu sei coisas da mecânica, sei coisas da civil, sei coisas, certo? De várias engenharias, porque tu tem contato. A gente tem ações de extensão, a gente tem ações como, né, eu sou tutor do PET. Então, o engenheiro, ele sai mais apto nessas ações de extensão, que levam para a sociedade, ele tem um traquejo maior, aprende a conversar, entender ideias, ser empático. Tá? No PET também a gente tem várias ações de ensino e extensão. Então ele sai. O engenheiro fora do paraíso, ele tem um curso de 3 anos e ele faz o mestrado com mais um. São José, 4 anos com um mestrado. Se você for ver hoje, esse cara, se ele fez engenharia elétrica, ele sabe só engenharia elétrica, sem a prática. Então, ele é um cara quadrado. Ele sabe daquilo. Todo o conhecimento de integração que ele vai ter que ter depois. Então, ele sai muito mais cru. Já o brasileiro, tá? E eu tô falando isso geral mesmo, que sai de qualquer universidade, ele sai com maior traquejo. Então ele nota que, bom, mas lá, né, todo mundo que vai para fora, assim, eles não sabiam disso. Eu falei, ah, então, é para vocês entenderem e tirar esse ranço que às vezes a gente tem. Mas sim, a gente sai e os nossos profissionais são ímpar, em termos, em relação aos outros. Assim.
É verdade. A gente teve um estudante que acabou de voltar da Itália que disse isso. Que a UDESC não perde em nada para a Universidade de Milão, por exemplo. Nossos professores são tão bons ou melhores quanto os que tem lá.
Isso, quem vai para fora nota isso. Já volta com uma ideia diferente.
Porque, olha, equipado a gente é, né? Preparado a gente é também.
Exatamente.
Nós conversamos hoje com o professor Douglas Bertol, doutor em Engenharia de Automação e líder do grupo de automação. Professor, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
Muito obrigada por ter vindo aqui dividir o seu conhecimento com a gente.
Eu sou um entusiasta, eu estou aqui sempre para dividir, sempre que precisarem eu estarei aqui. E aproveito para fazer o meu marketing, né?
Claro.
Eu convido todo mundo que tiver interesse, que me aguentou até agora, que está me escutando, a visitar as páginas da UDESC, conhecer a UDESC como um todo, e quem, em particular, quem quiser o MOB, a mais fácil de conhecer o MOB é pelo nosso Instagram, @mob.desc, na rede social, e aí depois do Instagram tu consegue acessar todas as outras coisas. Mas vivenciem e busquem a UDESC, saber dela, que a gente tem muito para falar para vocês e mostrar.
Professor, quem quiser conhecer os robôs, nós temos humanoides, quadrúpedes.
Sim.
É possível visitar a UDESC para conhecer?
É possível,
vê-los,
sim.
Vê-los de perto?
É possível. A gente não é diário, mas conforme o pessoal vai entrando em contato, a gente vai fazendo uma listinha. Quando der um número ali de 10 pessoas, 15 pessoas, a gente marca uma data e o pessoal pode ir assistir. Fora as andanças que a gente faz por aí, em alguns eventos.
Sim.
Mas são sempre eventos que a UDESC está envolvida, como por exemplo, a gente sabe que a gente vai, agora mudou o nome, mas era a Feira do Livro.
Ah, sim, né? A gente sempre participa, né, com a UDESC. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez por você ter vindo, né, por essa conversa, e parabéns mais uma vez.
Obrigado, Isabela. Até mais.
O Entrevista UDESC fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela audiência e continue sintonizado na 91.9 FM. Até a próxima.
Informação com credibilidade, o UDESC FM Joinville.
UDESC Notícias.
O governo federal lançou o aplicativo MEC Idiomas, que oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol do nível iniciante ao avançado. A plataforma disponibiliza cerca de 800 aulas por idioma, organizadas em níveis do A1 ao C2, com trilhas personalizadas, teste de proficiência, avaliações por módulo e prática de conversação com apoio de inteligência artificial. Para acessar, é necessário login pelo gov.br, facilitando a integração com outros serviços digitais. O objetivo é ampliar o acesso à educação e acompanhar a evolução dos estudantes ao longo do aprendizado. Além disso, o MEC também lançou o MEC Livros, uma biblioteca digital gratuita com cerca de 8 mil títulos entre clássicos e obras contemporâneas. Santa Catarina tem mais de 8 mil vagas de emprego abertas por meio do Sine nesta semana. As regiões do Vale do Itajaí, Norte e Sul, oferecem o maior número de oportunidades. Com a menor taxa de desemprego do país, de apenas 2,2%, e mais de 41 mil contratações formais no primeiro bimestre, conforme o CAGED, Santa Catarina segue com o mercado de trabalho aquecido. O diretor de emprego e renda da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Alberto Armes Filho, fala sobre as oportunidades abertas.
A avaliação é positiva, né? Mostra que o mercado catarinense segue aquecido, né? E o nosso trabalho do Cine, através da intermediação da mão de obra, é justamente aproximar essas oportunidades, né? Esses empregos da população. Isso através das nossas 20 unidades que nós temos de gestão própria do Estado, mais de 145 com termos de cooperação com os municípios. Então, estamos presentes em várias cidades do Estado, em todas as regiões, fazendo essa aproximação entre o empregador e a mão de obra. Procurar uma agência do Cine com documento com foto, não precisa levar currículo, o próprio sistema já gera a carta de encaminhamento. Chegando ali, os nossos atendentes vão fazer uma seleção, né, do que a pessoa está apta ou não para participar da seleção da vaga, e aí sim é feito encaminhamento para a empresa para a contratação.
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e se candidatar diretamente pelo portal Emprega Brasil ou na unidade do Cine mais próxima. Em Joinville, os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 horas da tarde, na Rua do Príncipe, número 330, no edifício Manchester. O avanço da modernização da iluminação pública em Joinville foi tema de debate na Câmara de Vereadores nesta terça-feira. A meta é substituir todos os pontos de luz da cidade por tecnologia LED até maio de 2027. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, cerca de 5.800 dos 58 mil pontos já foram modernizados. O trabalho também inclui a revitalização de praças e prioriza regiões com maior registro de vandalismo. Bairros como Costa e Silva, Vila Nova e Centro já receberam melhorias e a Zona Sul deve ser atendida no segundo semestre de 2026. A Prefeitura destaca que a troca para LED aumenta a eficiência e reduz problemas como furtos de fios. Cultura. Começaram neste mês de abril em Joinville cursos gratuitos promovidos pela Sociedade Kenya Club, que há 65 anos atua na preservação cultural e é reconhecida como patrimônio imaterial da cidade. A programação inclui aulas de percussão afro-brasileira e samba no pé para crianças, além de dança afro aberta a todas as idades. As atividades acontecem duas vezes por semana e têm duração de 10 meses. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp no número 479-7400-2946. Agora em Joinville, 23 graus. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
Desk Notícias. Conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
Crying eyes, the hurt just decides. in a tiny town where I come from. You grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much. With a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to.
A Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: novo Plano Nacional de Educação.
Mais investimentos, alfabetização na idade certa e aumento da oferta de educação infantil e de escolas em tempo integral estão entre as estratégias.
Presidente Lula destaca a importância da participação da sociedade para o acompanhamento das metas de desenvolvimento da educação.
Se a gente não resolver assumir a responsabilidade de sermos os fiscalizadores de uma coisa que foi aprovada pela sociedade brasileira, que foi aprovada pelos educadores brasileiros, não vai acontecer nada.
Você vai ouvir também medidas para controle dos preços dos combustíveis.
O governo anuncia que vai reajustar o valor de referência dos botijões de gás para revendedoras inscritas no Gás do Povo.
E intensifica a fiscalização sobre distribuidoras que receberam subsídio para o diesel. Márcia Fernandes.
Também será.
Márcia Fernandes.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à
Márcia Fernandes.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à subvenção conjunta para o diesel importado. Pelo acordo, os estados e a União arcarão com 60 centavos por litro de diesel cada.
E ainda, economia.
Setor de serviços cresce em fevereiro e atinge patamar histórico. Pablo Mundim.
O acumulado em 12 meses mostra expansão de 2,7%. O resultado marca o 23º avanço consecutivo na comparação anual.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil possui um novo Plano Nacional de Educação, com ações previstas para os próximos 10 anos.
O plano prevê mais investimentos, amplia a oferta de matrículas em creche e assegura a alfabetização ao final do segundo ano, no segundo ano do ensino fundamental para todas as crianças.
Sancionada nesta terça-feira, a lei que institui o novo Plano Nacional de Educação estabelece metas para o setor até 2036, com foco maior em qualidade, aprendizagem e redução de desigualdades. O PNE reúne no total 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias. Entre os principais objetivos está investir no mínimo 10% do produto interno bruto em educação até 10 anos. Atualmente, o percentual está em cerca de 5,5%. A estratégia prevê ainda que as ações sejam monitoradas a cada 2 anos. E o presidente Lula pediu apoio da sociedade para acompanhar e fiscalizar a implementação das iniciativas.
Se a gente não levar em conta a necessidade do acompanhamento em cada cidade brasileira, o acompanhamento em cada estado brasileiro. O acompanhamento em qualquer que seja o governo. Acompanhamento em qualquer que seja o governo federal ou ministro da Educação, se a gente não resolver.
Ao crime organizado.
Advogado natural de Quixeramobim, no Ceará, José Guimarães disse que vai trabalhar para manter o diálogo com o parlamento em torno dessas e de outras pautas.
Não tem governo que dê certo que não tiver diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia no Brasil. E eu quero ser, presidente, um instrumento dessa construção política com o Congresso Nacional.
Bom, a guerra no Oriente Médio e a subida dos preços dos combustíveis derivados de petróleo, o governo federal anunciou que vai reajustar o valor de referência para os botijões em revendas inscritas no programa Gás do Povo.
A medida tem o objetivo de evitar que os revendedores deixem o programa, que já tem 15 milhões de famílias de baixa renda cadastradas.
Por outro lado, os mecanismos de fiscalização sobre as distribuidoras de combustíveis estão sendo intensificados para que os valores subvencionados do diesel sejam repassados aos consumidores.
Também será regulamentada em breve a adesão dos estados ao acordo de subvenção para importar diesel mais barato.
As novas medidas buscam diminuir os impactos da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis. E do gás de cozinha aqui no Brasil. Uma delas será o aumento na fiscalização das distribuidoras de combustíveis beneficiadas com subsídios para o óleo diesel. Um decreto vai determinar que elas publiquem toda semana a evolução das margens brutas de lucro obtidas na revenda aos postos. As empresas terão de repassar as informações para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que publicará os detalhes no site. O objetivo é dar mais transparência a esse processo e evitar abusos, como destaca o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Caso as distribuidoras adquiram os produtos subvencionados, os combustíveis subvencionados, precisam dar transparência das suas margens de lucro, demonstrando que não aumentaram. Portanto, repassarão esses valores para a margem e, portanto, repassarão esses valores. Portanto, repassarão esses valores subvencionados à cadeia e ao
estados, as revendas poderão receber até R$10 a mais por botijão. O impacto para o governo federal será de R$300 milhões. O objetivo é manter os atuais revendedores no programa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo está tomando todas as medidas para que a população não seja prejudicada pelo cenário externo.
Todas as medidas que precisávamos tomar nesse sentido foram tomadas de forma rápida, célere, para que o povo brasileiro tivesse o menor impacto possível da guerra. E é importante ressaltar que elas tiveram sucesso, os preços estão estáveis.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à subvenção conjunta para o diesel importado. A subvenção conjunta para o diesel importado. Pelo acordo, os estados e a União
processo.
Essa tarefa será conduzida agora pela nova presidente do Instituto, Ana Cristina Silveira.
Mais cedo, nós conversamos com ela, que é funcionária de carreira do INSS, sobre esse trabalho e as prioridades. Acompanhe.
Presidente, bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer ter a senhora com a gente aqui. E eu queria que a senhora começasse falando sobre essa tarefa que a senhora assume o INSS de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Como é que tudo isso pode ser feito?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência tão qualificada. Inicialmente, eu quero